Nós nos despedimos desse Março Mulher, ouvindo inclusive agora uma escriba errante, Fernanda Pompeu, que nesse seu mais recente livro compartilha momentos históricos, como que Viva Maria revisita nos 60 anos do golpe militar de 64 e também muito de sua própria trajetória de vida. Você não imagina o número de vezes que a leitura do seu livro me propiciou chorar junto, dar boas gargalhadas. Mas hoje, em função dessa data histórica, que é o 31 de março, a gente tem mais é que dar um Viva República. Não aquela República que você frequentou na sua adolescência, né? Que é justamente um lugar de residência onde os estudantes dividem os sonhos, aluguel e a habitação, né, minha amiga?
É isso mesmo. É Viva a República da Democracia.
Com certeza. Agora, o que me fez chorar muito foi a descrição que você faz do sofrimento de sua família, particularmente do seu pai, que você diz era uma montanha, e vê-lo chorar foi uma coisa que você jamais esqueceu. Então, eu queria que você nos dissesse por que o seu pai era uma montanha e o que o fez chorar.
Ele era uma montanha porque ele era um homem muito consistente nas suas ideias, nas suas atitudes. E o que me fez chorar foi preso em 1964. Ele é preso em abril, né? Sei lá, um mês depois do golpe, né? Que é 31, 1º de abril, né? Que é dado o golpe. E me fez chorar porque eu vi, né, a montanha chorar. Aquele homem chorar. Nunca tinha visto meu pai chorar. E a situação, porque na verdade ele foi retirado de casa. Sim. Pela polícia do exército e levado num camburão.
E aos gritos da sua irmã que dizia: meu pai não é ladrão, meu pai não é ladrão.
Exatamente. Na verdade eu conto a dor do ponto de vista aí da criança, né? Nós éramos crianças e nós assistimos a isso,
pois,
né?
Pois é, quantos anos você tinha na época?
Eu tinha, nesse momento eu tinha 8 anos, sou de 1955, então eu tinha 8 para 9 anos.
Pois é, agora, e fale-me também do momento em que sua mãe começou a queimar os livros da biblioteca de seu pai. O que eram esses livros que a fez tomar essa iniciativa tão radical?
Esses livros tinham literatura, tinha, por exemplo, a coleção do Jorge Amado. E tinham livros de política, O Capital, O Que Fazer, do Lênin. E ela ficou apavorada. Nesse momento, porque meu pai, assim, antes dele ser preso, no primeiro momento, ele sai de casa.
Ele pertencia,
sim,
a algum partido?
Sim, ele era do Partido Comunista. Partido Comunista Brasileiro. Mas ele, na verdade, é preso por ser um sindicalista. Ele era funcionário do Banco do Brasil e ele era do sindicato. Então, ele era um grande agitador, vamos dizer. Tinha suas ideias de justiça social, suas ideias, né, de justiça salarial. Sim. Tinha várias ideias. Ele foi preso pelas ideias dele, né, pela querer organizar, né, os companheiros, os colegas, em relação a essas reivindicações sindicalistas, principalmente. Mas eu não sabia nada disso. Claro, sim, que eu não sabia. Eu tinha 8 anos. Então, o espanto foi ver minha mãe, junto com uma vizinha, queimando os livros do meu pai. Foi aí que eu disse: mas o que é isso? Como assim? Está queimando os livros? Ela fez isso no quintal.
E no livro você diz que ela comentou também que ela estava fazendo aquilo porque poderia prejudicá-lo, né?
Mais ainda, quando a gente fala da ditadura, a gente não está só falando do ato, né? Não está falando só, ficou com guerra, né? Também estamos falando da vida das pessoas, né? O que, que se impactou na vida das pessoas. Não só dos filhos, das crianças em geral. Então, a gente vai passar a viver momentos muito autoritários, momentos que são anos, né? Momentos.
E demorou muito seu pai ganhasse de novo a liberdade?
Não, foram meses, na verdade. Sim. Mas aí ele ganha, quando ele é solto, primeiro passou um tempo, né, que ninguém, que ela, isso para ela foi um terror, para minha mãe, com certeza, que ela não sabia onde ele estava, né? Uhum. Olha só como é a vida, né? Ela soube porque um dia, né, ele estava lá na cadeia, que ela não sabia onde era, e meu pai fez amizade com o carcereiro, e aí fez um bilhetinho pro carcereiro, né, dizendo pro carcereiro pôr no correio aonde ele estava, e o carcereiro fez isso. É curioso, né? Aí, a partir desse momento, a minha mãe foi lá e disse, não, meu marido tá aqui. E aí foi um outro momento, também duro, que eu cito no livro de visitar meu pai na cadeia. Uhum. Isso era muito estranho também. Uhum. Mas ele continua sendo punido, porque quando ele sai, ele, logo depois, ele é demitido sumariamente do Banco do Brasil, né?
Ele teve então, também os direitos políticos cassados, né?
Completamente, no ato institucional número um. Foi o número um, né? Que a gente conhece muito o número 5, né? É. Mas o número 1 foi esse, né? Uhum. Onde cassou o emprego, cassou os direitos políticos, quer dizer, e isso teve um impacto econômico, inclusive, muito grande para a família.
Pois
Ou seja, houve muitos prejuízos, impactou muitas vidas de uma maneira negativa, naturalmente.
Nossa, né? Agora, do ponto de vista familiar, foi realmente um choque vocês terem que sair da casa onde moravam para se abrigar na casa da avó e dali para frente uma série de privações, não é? E aí eu queria, sim, nesse ponto falar da criança Fernanda Pompeu. Como é que você conseguiu sobreviver a essa verdadeira tortura pela qual seu pai passou, sua mãe, sua família, enfim?
Em geral, a gente tem essa resiliência, né? O que demorou para mim foi para entender. Entender era difícil o que tinha acontecido. Primeiro, ele sempre conversou muito, então eu rapidamente entendi que ele não tinha culpa, né, do que tinha acontecido com ele, né? Porque ele foi punido porque pensava diferente, no caso, né? Então, isso eu também compreendi. Ele foi um grande influenciador para mim, abriu muito a minha mente. Sempre foi muito difícil, porque, por exemplo, na adolescência, a gente tinha medo dos vizinhos, porque o meu pai não parou de militar, e militava clandestinamente. Não é que ele abandonou, né? O que ele considerava que era o certo e tal.
Sempre foi fiel.
Sim, sim.
Nesse ponto da nossa conversa, eu quero convidar toda a nossa audiência que procure Scriber Hunt, esse seu mais novo livro, Fernanda Pompeu, falando de humanidades, né? Porque, como disse a Carminha na orelha do seu livro, toda a existência humana é feita de frustrações e descobertas, dúvidas e certezas, derrotas e conquistas, recuos e avanços, como você teve a possibilidade de experienciar, e é isso que norteia grande parte da narrativa desse seu livro, que é apaixonante sobre todos os pontos de vista. Então,
obrigado.
Eu queria que você fizesse uma dedicatória agora especial às meninas, aos meninos, aos adolescentes como eu, que estava na escola quando anunciaram, olha, acabou a aula, tem que ir correndo para casa, sua mãe vem pegar você rapidinho, que tem uma revolução, tem uma revolução. E eu não sabia nada do que era aquilo, eu também estava dos meus 12 para 13 anos, não é? E aí fiquei perplexa, mas uma amiga falou, que bom, a gente não vai ter aula. É numa
claro,
prova
claro.
De que sempre tem um lado engraçado essas coisas,
claro,
né?
Claro.
Nada como a ignorância e a inocência, né, amiga?
Ah, então vamos lá. Eu diria assim, né, para todos nós que fomos crianças, adolescente também é criança, né, em 64, e que fomos impactados também de formas diferentes, claro. Aí são as histórias de vida de cada um, mas que nós estamos, seguimos aqui, vivos, vivas, e que a gente conte isso. Acho que isso seria uma coisa legal de fazer, né? Inclusive para as gerações jovens hoje. Uhum. Então é o que você está fazendo agora no seu rádio aí, é o que eu fiz também no meu livro, né? Então, não precisa ser escrever um livro, fazer um programa de rádio, mas que deixe isso vir, tente lembrar e refletir sobre o que foi a ditadura nos nossos anos de formação, né?
Sim.
E os impactos. E pense, fale sobre isso, principalmente, né?
Pois é. E como já disse Walter Benjamin, o esquecimento é um recalque. E se esquecemos, o passado sempre volta em forma de barbárie. E nas primeiras horas da posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para seu terceiro mandato, nós vimos uma clara demonstração dessa barbárie com o quebra-quebra, com o 8 de janeiro, que também entrou para a nossa história. E hoje, na condição de sobreviventes, como diz também a jornalista Cristina Serra, num livro que escreveu sobre essa tentativa de golpe, aqui estamos nós. Resistimos. Viva a nossa jovem democracia e que ela Isso. continue aí fazendo como Isso. as Marias, com muita força, raça e fé, de pé.
Isso, para a gente construir uma vida melhor, afinal, para todo mundo, né?
É
para todos, né? Não é para um grupo, é para todos, né?
É.
E é isso aí, o passado, quando você olha para ele, você começa a ver as chances de um futuro melhor. Então, passado não é porque, vamos olhar para o passado, tem gente que fala, né? Mas isso já faz tempo que aconteceu. Sim, 60 anos, né? Mas as consequências ainda estão aí, não está claro, né?
Uhum.
Nós temos um país que não puniu seus torturadores,
Sim.
nós temos um país que tem ainda muita dificuldade de lidar, por exemplo, ou nós temos umas forças armadas com dificuldade de lidar com essa página, né, da história.
Sim.
Então, tem muita coisa ainda a ser resolvida para que a gente possa... Para quê? Para que esse futuro seja melhor.
É. Sigamos com coragem, querida. Um grande abraço, admiração.
Beijo.
Muita gratidão.